Na Rádio Nova, um autor folheia as suas páginas favoritas.
Quais são os livros que estão na sua mesa de cabeceira? De que modo a literatura inspira quem escreve?
À quarta-feira, espreitamos a mesa de cabeceira dos nossos autores. Um espaço para quem gosta de escutar quem faz das palavras a sua inspiração. Mesa de cabeceira, de manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.
Bem-vindo, Rui. Bem-vindo à mesa de cabeceira da Rádio Nova. É um prazer ter-te aqui na Rádio Nova, até porque, Rui, já fizeste rádio antes, então imagino que seja também interessante, enquanto autor, voltares aqui à rádio, desta vez para apresentares o teu trabalho, ou o teu mais recente livro, assim aqui é, o teu novo livro. Portanto, bem-vindo, Rui, e muito obrigada pela tua disponibilidade.
Olá, Vanessa. Muito obrigado pelo convite, antes de mais. Eu gosto muito de rádio, de facto. Comecei na rádio aos 15 anos. Por lá permaneci 8 até ingressar no meio editorial e só muito recentemente, não sei, há uns 3 ou 4 anos, pude reatar essa paixão da rádio quando na Renascença com a Filipa Martins tive um programa de livros chamado A Biblioteca de... Né? Portanto, é um meio no qual eu me sinto muito bem, como em casa.
Exatamente. Rádio e livros, então, digamos que pode ser a combinação perfeita para Rui Conceiro.
Não há dúvida nenhuma.
Oh, Rui, nós conhecemos-te principalmente, nomeadamente no meu caso, que sou jornalista e lido muito com a imprensa e com novos lançamentos, conhecemos-te enquanto editor. E o público também sabe que és editor, mas és também autor, portanto acaba por ser aqui, imagino, um mundo muito rico para ti, não só a nível de experiência, como também de inspiração. Como é que... isto começa? Digamos que a parte do editor também inspira a parte do autor do Rui? São partes que se podem complementar?
Digamos que eu sou um autor privilegiado na medida em que, por ser editor de profissão, eu tenho um conhecimento profundo de tudo o que envolve o livro, a escrita e o meio editorial em geral. Portanto, o autor é inevitavelmente influenciado pelo editor. Na parte criativa, digamos assim, na escrita em si, eu procuro não ouvir muito os conselhos do editor.
Do teu editor.
Sim, porque claro. Digamos que isto aqui é um bocadinho como o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde, não é? Eu procuro separar as coisas e são efetivamente, e os dois, o autor e o editor, são efetivamente personas diferentes. O editor é um indivíduo muito ciente das suas responsabilidades, do facto de gerir um catálogo, de gerir uma equipa, de representar uma empresa. Já o autor é um indivíduo, sobretudo, ciente e satisfeito com a sua liberdade e que gosta de fazer exatamente tudo aquilo que quer. Porque, sim, eu entendo a literatura como um espaço de liberdade e, portanto...
Exatamente, é
também
assim que
dessa
deve ser,
forma
claro.
Que procuro encarar a minha atividade literária como uma entrada constante num território de liberdade em que tudo é permitido, ao contrário do que acontece na vida profissional das responsabilidades. De um lado o prazer, do outro lado as responsabilidades, digamos.
É verdade, assim. E uma parte também alimenta a outra e também consola a outra, de alguma forma, acredito eu.
Sim, sem nenhuma dúvida, porque enquanto editor, eu muitas vezes até gostaria de escrever alguns dos livros que publico, embora eu seja um editor, sobretudo, não ficção, mas muitas vezes eu até gostaria de escrever aqueles livros, mas como é evidente não posso escrever todos os livros e o que faço é encontrar autores que corporizem os projetos que eu idealizo. E, portanto, muitos desses projetos são projetos com os quais eu tenho uma ligação muito próxima, quase afetiva e emocional, porque foram conceitos gerados no meu ideário e são, por isso, projetos que me são muito caros e muito queridos. E depois...
Imagino que sim. Queres dar-nos algum exemplo?
Há muitas biografias que eu tenho publicado nos últimos anos que são projetos muito importantes para mim e há alguns deles que eu não me importaria de ter escrito.
Claro.
E portanto, agora como sei que de facto isso não pode acontecer, eu procuro o autor
Maravilha,
certo
claro.
para cada livro. E gosto muito também de estar neste papel, o papel claro, de editor. É um papel que é muito gratificante e que me entusiasma muito, porque todos os dias há projetos novos, há ideias novas para ter, há ideias novas a pedirem-me para nascer e, portanto, é algo que eu gosto muito de fazer.
Sim, dar vida às ideias é fascinante, sem dúvida
nenhuma.
É
extraordinário. No caso dos livros é muito, claro. Muito interessante, porque no espaço de um ano... eu concretizo ou ajudo a concretizar, se calhar é melhor dizer assim, dezenas de novas ideias. E isso é muito gratificante, uma pessoa chegar à editora, por exemplo, aquele dia em que uma pessoa está na editora e chegam os livros da gráfica, os livros do mês, então, cheguei este, agora amanhã chegou aquele. É muito bom ver nascer um livro novo, é um tão prazer bom. Sem igual.
E, portanto, e aquele cheiro a livro novo, então.
É fantástico.
Quando falei com a Patrícia Reis, precisamente para o Mesa de Cabeceira e também para o Fémina, ela referiu que, por exemplo, não sei se te estavas a referir há pouco a uma destas biografias, mas que, por exemplo, A Desobediente, este livro que saiu sobre a biografia de Maria Teresa Horta, que tu foste uma pessoa fundamental no meio desta história também, no sentido de dar apoio constante. Portanto, o caminho de um editor é permanente e dura.
Sim.
Dura vários anos e dura muitos dias, e este lado também de consolar o próprio autor e de não o fazer ceder ao seu desalento, imagino que também seja preciso ter aqui muita capacidade para lidar com todas estas emoções.
O editor tem um papel de adjuvante do autor. Eu digo muitas vezes que se os meus autores forem os Quixotes, eu serei o Sancho Pança, o fiel escudeiro que está sempre ao lado, pronto para auxiliar naquilo que puder e souber. E, portanto, há aí um trabalho, claro, de motivação, de orientação, de... crítica nos vários sentidos que ela pode tomar, é um papel muito presente, que eu acho que deve ser muito presente, de acordo com a necessidade do autor. Há alguns autores que precisam de orientação quase diária, outros gostam de fazer um ponto de situação semanal, outros sem uma periodicidade definida. Agora, eu procuro adaptar-me a cada autor, ao seu...
Claro.
Ao seu registro de trabalho. Eles também acabam inevitavelmente por se adaptar às minhas características e normalmente estas duplas
vão funcionando.
Sim, sobretudo no caso das biografias, funcionam muito bem com a Patrícia Reis,
claro.
Funcionou lindamente e houve um entendimento muito próximo que eu quero crer terá sido benéfico para o resultado do... Para o resultado do projeto,
claro,
não é?
Belíssimo.
Que se está a ver agora, claro. Uma biografia que está em quarta edição, tem tido um grande sucesso e que é sem nenhuma dúvida um dos livros deste ano.
Sem dúvida. Falemos então de outro livro, que também acredito que possa ser um dos livros do ano, Morro da Pena Ventosa, o teu livro novo, Rui, um livro sobre o Porto. Sobre a alma do Porto, parece-me.
É em grande medida um livro sobre essa alma que a Agostina dizia ser funda e profética, não é?
Sim.
O Porto, esse lugar de sólidas convicções forjadas ao longo de séculos, como dizia o Eugénio, é essa cidade granítica, não é? De face e de caráter. É a cidade que eu procuro retratar aqui a partir do Porto primitivo, o Porto medieval, que fica lá no alto da Sé, no Morro da Pena Ventosa, em que a cidade do Porto nasceu, e em grande medida em que nasceu também Portugal. Esse Porto, que é um Porto de contrastes, porque é o Porto mais antigo, como eu dizia, é o Porto mais fechado historicamente, porque aquele morro manteve-se inviolado sempre que a cidade do Porto foi atacada, a cidade invicta, não é? Mas ao mesmo tempo, hoje, é um Porto que está a sofrer uma grande transformação por conta da gentrificação, não é? Este processo de mudança dos habitantes, digamos, tradicionais, que estão a ser substituídos por outros, que vêm de outras paragens, durante pouco, no caso do turismo, ou muito tempo, no caso dos estrangeiros que se mudam para o nosso país. E, portanto, esse Porto muito antigo e fechado está a tornar-se um Porto moderno, um Porto muitíssimo contemporâneo, no sentido de que ali se exerce uma atividade económica ultracontemporânea como é o turismo, e portanto passa a ser um Porto também muito aberto, porque recebe centenas de pessoas. Quem vai hoje em dia à Sé, ao Morro da Pena Ventosa,
mal vê, consegue lá chegar.
Mas sim, vê manadas de turistas a descer as ruelas, aquelas vielas estreitas, apertadas e sinuosas. Porquê? Porque é uma parte fascinante da cidade. E na qual ainda coabitam edifícios completamente arruinados com outros modernamente reabilitados, prontos a receber com todas as mordomias quem quiser visitar aquela parte da cidade. Portanto, é uma zona de fortes contrastes, e eu utilizo isto neste livro porque a protagonista do livro é uma guia turística, e como ela própria diz, o turismo dá-lhe o pão, ao mesmo tempo que lhe tira a casa, porque ela é obrigada a mudar de casa e deixar de morar na Sé, onde sempre cresceu. E portanto este dilema
é um retrato muitíssimo atual do que se passa.
Sim, é um drama pessoal que no fundo espelha uma questão social e coletiva. Este é um dos temas do livro.
Claro. O que é que te inspirou para que este livro nascesse também? Como é que começaram as primeiras sementes desta história a surgir em ti, e como é que veio esta certeza de que era realmente importante também abordar este tema, mas não só, neste livro?
Sim, este é de facto um dos temas, este tema da gentrificação, o tema do turismo, e outros que são, digamos, assuntos conexos. Há um outro tema grande que tem que ver com as alterações climáticas, que também é um tema que está absolutamente na ordem do dia, porque procuro que nos meus livros haja estes assuntos da atualidade que eu, enquanto autor, quero iluminar, quero mostrar, quero convocar para o espaço de debate, ao mesmo tempo que não quero prescindir dos temas clássicos da literatura, como, por exemplo, e neste livro estão presentes a perda ou o amor. E, portanto, ao mesmo tempo que encontramos aqui uma personagem que está a perder um dos seus entes queridos, há uma história de amor. No meio disso tudo há o tal drama relacionado com esta transformação na cidade, e depois há uma grande tragédia coletiva à qual a cidade do Porto, em conjunto, como sempre fez, procura dar, e no meu entender consegue, uma resposta coletiva através da união, da solidariedade. Portanto, digamos que há duas dimensões neste livro, uma dimensão mais individual da protagonista e uma dimensão coletiva que é protagonizada por toda a cidade.
Claro. E no meio de tudo isto, esta aura de amor maior à cidade do Porto, imagino.
Sim,
eu também,
cidade,
não? Unir os pontos todos.
A cidade do Porto surge quase como... a cidade do Porto e a região surgem quase como uma personagem. Uma personagem coletiva que dá, como eu dizia, resposta a essa grande tragédia, que eu não posso revelar aqui.
Com certeza.
Mas que em breve também vai começar a ser falada, quando as pessoas começarem a ler o livro, vai ser inevitável passar-se por aí.
Um livro profético, talvez? Rui,
eu espero que não.
Sei, uma pergunta provocatória.
Eu espero que não nos aconteça nada desse género.
Okay.
Mas é um livro que contém, em certa medida, um alerta. Eu acho que o objetivo do escritor não é alertar para nada, não é moralizar, mas, em certa medida, há temas que os escritores podem iluminar, como eu dizia, no sentido de dizer, se calhar devíamos pensar um bocadinho neste assunto.
E era como dizias, sendo um espaço de liberdade, é muito natural que surjam as possibilidades, e que essa possibilidade esteja sempre presente também no autor.
Sim,
é isso
dúvida.
Que nos faz também querer escrever, e querer viver, e querer pensar e refletir sobre tudo isto. Rui, vai ser apresentado o livro esta quinta-feira, precisamente na cidade do Porto, daí também estarmos a ter esta conversa
precisamente
hoje.
Precisamente na sede do Porto.
Precisamente na sede do Porto, O livro depois será também apresentado em Lisboa, mas para já, dia 20 de junho, às 18h30, o que é que vamos poder esperar desta grande sessão de apresentação?
Museu Guerra Junqueiro, 18h30, com o Álvaro Domingues, geógrafo, Júlio Machado Vaz, médico-psiquiatra. Cada um abordará uma dimensão do livro e estou curioso para conhecer as opiniões deles, até porque ainda não me disseram nada, já leram o livro, mas não me disseram nada sobre o livro, portanto estou mais curioso, estou mais curioso ainda. Vamos ter leituras da Ana Celeste Ferreira, a moderação será da Diana Bolsa Nova, sexta-feira quinta-feira, às 18h30, no 20. Museu Guerra Junqueiro, mesmo por detrás da sede do Porto e do Paço Episcopal, na Rua Dom Hugo. Estão todos convidados.
Claro que sim. Pelo menos farei os possíveis para lá estar. Quero muito, estou muito entusiasmada para ler este livro também.
Vou cobrar, Vanessa.
É o teu segundo livro. Já tinhas editado um primeiro livro em 2022, que foi também um grande sucesso e digamos que também aumentou muito as expectativas para este livro. Deixas-te afetar por esse tipo de expectativas dos outros, Rui, ou este exercício de liberdade é completamente alheio àquilo que os outros possam dizer?
Olha, como eu dizia no começo da conversa, Vanessa, eu não deixo, por exemplo, que o editor interfira com o trabalho do autor. Se assim fosse, eu não teria feito no primeiro livro uma obra de quase 500 páginas, nem uma obra com um título estranho que ninguém percebe o que é. Mas o autor tinha a intuição, tinha a certeza, aliás, de que o caminho correto era esse. Porque o meu único critério foi fazer um livro que me agradasse a mim próprio. Eu queria fazer um livro para o leitor que eu sou.
Exatamente.
E depois, se houve...
O livro chama-se Baiô Sem Data para Morrer, isso já mesmo. Agora, não é assim tão estranho.
Mas ninguém sabe o que é Baiô e as pessoas perguntam e ficam ali a perguntar, mas isto é o quê?
Pois tem que ler o livro,
exatamente.
Não é?
E portanto eu queria um livro que me agradasse a mim próprio, foi esse o único critério, porque sabia que se não fosse assim eu estaria condicionado, eu não queria escrever condicionado, e portanto fiz o que eu queria fazer, pensando, bom, se houver mais gente a gostar daquilo de que eu gosto, excelente, encontrarei
é um bónus
da minha tribo, e é isso que eu,
exatamente.
É disso que eu estou à procura da minha tribo. Felizmente houve muita gente a gostar desse primeiro livro, e eu utilizei o mesmo método para o segundo, portanto, trabalhei
claro
de forma
sim,
livre,
claro sim,
fazendo exatamente o romance que eu queria fazer, e agora, claro, tenho a esperança de que as pessoas possam gostar dele. Se não gostarem, paciência, eu vou continuar a trabalhar da mesma forma, porque eu não trabalho com vista ao sucesso, eu trabalho com vista à satisfação de uma necessidade e de um prazer que são próprios, que são pessoais, e na esperança de que possa haver, como eu dizia, mais gente que goste disso também. Agora, não quero seguir
digamos,
fórmulas.
Rui, claro, digamos que
dizer,
se
desculpa.
Formos fiéis a nós mesmos, estamos a ter sucesso, portanto, por aí está
sim,
garantido.
Isto para te dizer que não me deixo condicionar, nem tenho interesse nenhum em condicionar-me.
Sim, claro, compreendo perfeitamente, claro que sim.
Pelas opiniões alheias ou, sobretudo, pelo eventual sucesso do primeiro livro. Fico satisfeito, claro, eu só publico para ser lido, portanto seria uma hipocrisia dizer o contrário, eu quero ser lido, não é?
Claro, evidente.
Agora, não quero ser lido a qualquer custo, eu quero ser lido desta forma. Se não houver mais gente para ler desta forma, paciência.
Para finalizarmos esta conversa, e porque, como é evidente, é também o selo desta rubrica, pergunto-te, Rui, que livros é que tens na tua mesa de cabeceira? Seja esta mesa de cabeceira, efetivamente, um móvel físico ao pé da tua cama, no teu quarto, ou não, ou pode ser uma mesa de cabeceira hipotética e onde queiras referir apenas três livros importantes para ti, por algum motivo.
Sim, vou falar de três livros que são especiais para mim. Um deles eu já sugeri algumas vezes e é um, digamos, é uma espécie de bíblia para mim, da arte de escrever ficção. Chama-se A Vida e Opiniões de Tristram Shandy, de Lawrence Sterne, um escritor inglês do século XVIII que era também um padre, aliás, dizem que fazia uns sermões extraordinários. O Lawrence Sterne é autor do Romance dos Romances, para mim, um livro comparável ao Quixote, uma obra notável, que eu sempre que posso ofereço aos meus amigos, porque é um livro importantíssimo no que diz respeito à estruturação daquilo que é o romance contemporâneo. Foi muito a partir dali que se criou aquilo que hoje convencionamos chamar romance, para além de que reúne todas as características que me agradam na literatura, vou dizer algumas. O domínio extraordinário da língua, naquele caso da língua inglesa, uma enormíssima capacidade de humor e de ironia, e também uma fortíssima imaginação. Portanto, estes três ingredientes, que são
ótimos.
Três dos meus ingredientes favoritos, estão muito presentes neste livro, um livro absolutamente extraordinário, do Lawrence Stern. Segunda sugestão, Marco Valdo, de Italo Calvino. Calvino é um dos meus autores favoritos de sempre. E o Marco Valdo não é sequer um dos seus livros mais conhecidos, mas é um dos meus favoritos. É um livro sobre a busca do campo na cidade. Um livro, como quase todas as obras de Calvino, um livro muito original. É um livro pequenino, mas muito bonito, que chega a ser tocante, comovente, ao mesmo tempo que consegue ser engraçado, bem divertido, bem disposto. É um livro que está muitas vezes presente na minha cabeça, e que eu, de algum modo, até tenho de fazer um certo esforço para não tentar mimetizar. É um livro notável, se puderem, leiam este Marco Valdo do Calvino. E para terminar, o livro destes três que eu li há menos tempo, é um livro que eu li há coisa de um ano ou pouco mais, que sempre quis ler, nunca tinha acontecido, até porque não havia tradução em português, e eu queria lê-lo quando ele estivesse cá publicado, porque tinha a esperança de que isso acontecesse, na medida em que é um livro que era uma tradução importante, que tinha que ver com um aspecto concreto. Eu refiro-me a um livro chamado Garcia Márquez, A História de um Deicídio, do Mário Vargas Llosa, um livro cuja história começa há mais de 60 anos, quando o Vargas Llosa faz a sua tese de doutoramento sobre, ou começa a fazer a sua tese de doutoramento sobre o Garcia Márquez, sobre os 100 anos de solidão. E é um livro que depois teve muitos anos sem poder ser reeditado, foi lançado recentemente em Portugal e numa série de países, e é um livro extraordinário, enorme. É uma tese de doutoramento escrita de forma literária, portanto não tem aquele tom muitas vezes aborrecido ou hermético da escrita académica. Certo. Não, é escrita por um futuro vencedor do Prémio Nobel de Literatura, portanto muito bem escrito, e que nos ensina muitíssimo sobre a mecânica da ficção, para além de ajudar a desvendar muitos mistérios por trás da feitura do 100 anos de solidão e por trás da ficção do Garcia Márquez. Por exemplo, o Vargas Llosa explica que o exagero, não é, a hipérbole, em Garcia Márquez não é um problema. É algo que permite ver melhor. Quando ele diz que um homem tem 3 metros de altura, não é? Aquilo não é um exagero, é uma forma de ver melhor. Percebemos que o indivíduo era exatamente enorme. Ou quando ele fala dos demónios, ele não está a falar mais do que dos interesses, das inquietações e das obsessões do escritor. Ele explica que os demónios das nossas vidas são também, ou devem ser, os temas das nossas obras. É um livro magistral para quem gostar de literatura e tiver interesse em percebê-la melhor.
Perfeito, Rui, que ótimas sugestões. Não esperava outra coisa, é evidente. Muito obrigada, Rui, por teres estado aqui no Mesa de Cabeceira. Ficamos então de agendas prontas, aliás, de agendas apontadas, para irmos então ao lançamento Morro da Pena Ventosa, o novo livro de Rui Coceiro. Lançamento é então no Porto, dia 20 de junho, às 18h30, na Casa Museu Guerra Junqueiro. Muito obrigada, Rui, e todo o sucesso, sem dúvida nenhuma.
Muito obrigado, Vanessa, foi um prazer. Até breve.
Na Rádio Nova, um autor folheia as suas páginas favoritas.
Quais são os livros que estão na sua mesa de cabeceira? De que modo a literatura inspira quem escreve?
À quarta-feira, espreitamos a mesa de cabeceira dos nossos autores. Um espaço para quem gosta de escutar quem faz das palavras a sua inspiração. Mesa de Cabeceira, de manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.